No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
E aí, o galo tá aí? Tá, é o galo, olha o galo aí, o galo mais preguiçoso do Rio de Janeiro. Tá na área e tá avisando o quê? Que o batepapo.com tá no ar. E a partir de agora você vem comigo, a sociedade nas ondas do rádio e, claro, também da internet. No rádio, você já sabe, é em AM800, uma emissora da EBC, e também na internet. Você já notou o endereço aí, ó? Tô digitando aqui para você acompanhar. É radiomec.ebc.com.br. radiomec.ebc.com.br. Muito bem, e a gente também, claro, temos o quê? Temos o aplicativo APP Rádios EBC. APP Rádios EBC. E a gente conta com a sua grande repercussão aí desse aplicativo para baixar para o seu telefone celular e, claro, acompanhar a nossa emissora também na palma da sua mão. Muito bem, a gente agora, a partir de agora, compartilha com vocês o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje sobre o tema, sobre o assunto e sobre o fera que nós trazemos aqui mais uma vez.
Compartilhando.
Muito bem, a semana é de grandes comemorações. Temos aí no dia 12 o Dia das Crianças, né? Também o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, não é isso? E temos também o dia do engenheiro agrônomo. É dia 12 de outubro, é dia do engenheiro agrônomo, então a gente está antecipando a data. Tudo conspira a favor, não é isso? Tudo conspira a favor. E eu estou recebendo aqui no estúdio um dos caras que eu mais admiro na área ambiental, um dos professores também que eu mais admiro e também um amigo já aqui do batepapo.com, um amigo da Rádio Mac, uma pessoa que tem conteúdo, né, para trazer para vocês, porque ele pesquisa, ele anda por esse estado do Rio de Janeiro, anda pelo Brasil e está aqui conosco. Falei de Brasil? Felipe Brasil, nosso grande professor, amigo, engenheiro agrônomo. Antes de tudo, Felipe, antecipando a data, parabéns para você.
Muito obrigado, Cadu. Bom dia, ouvintes. Esse dia é muito importante, né, Cadu? Porque é dia 12, dia das crianças e dia do engenheiro agrônomo. E sempre perguntam para mim, por que esse dia que foi escolhido, né? E, na verdade, nós tivemos nessa data, em 1933, o reconhecimento da profissão de engenheiro agrônomo no Brasil. Então, a gente, o mês de outubro é sempre um mês de muita comemoração para toda a categoria, né? Para todos os nossos associados das associações de engenheiros agrônomos de todo o Brasil, da CONFAIAB, que é a Confederação Nacional dos Engenheiros Agrônomos, todos os nossos representantes, professores. Então, realmente, muito, muito, muito legal você dar essa oportunidade para a gente também aqui falar um pouco desse dia e dessa celebração.
Interessante também, Felipe, que a gente não pode calar, né? Como dizia os nossos velhos amigos do humor, né? A gente não pode deixar aqui de falar também, Felipe, sobre as propostas. A gente está aí já caminhando para o segundo turno, né? Da disputa presidencial, e eu quero aproveitar você também como especialista, falar um pouquinho das propostas que podem vir aí relacionadas ao meio ambiente, como professor, como pesquisador. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do que significa, né, para a turma que hoje está aí buscando informações na fonte, bebendo na fonte, não nas fontes erradas, né? Qual é a atuação de fato de direito? Como é que está hoje o profissional da agronomia, da engenharia agronômica, agronômica, não é isso? Dentro do cenário do nosso país, quando a gente fala aí das questões de agronegócio, das questões da sustentabilidade, né, da agricultura familiar, das pesquisas da própria Embrapa, dos solos, e aí tem muita coisa para você falar aí, Felipe. Se vira nos 30, como professor, eu sei que para você isso é mole.
Com certeza, Cadu. É uma coisa bastante interessante. Eu tenho hoje atuado muito de perto, principalmente dessas questões do agronegócio e da área de sustentabilidade e meio ambiente, porque nós temos, eu estou coordenando, né, um MBA em gestão de agronegócio no IBMEC Online. E como coordenador, eu comecei a rever e a rediscutir com muitos atores, né, essas questões, porque era uma dificuldade, viu, Cadu? A gente sempre colocava tanto o engenheiro agrônomo como o engenheiro florestal, engenheiro químico, como os profissionais da área ambiental no passado. Entretanto, esses engenheiros atuando em atividades potencialmente poluidoras, como a indústria, como a agricultura, a pecuária. E hoje você imagina que o agronegócio representa 23,5% do PIB nacional num cenário extremamente complicado, ou seja, é uma das poucas atividades no Brasil que vem sustentando a balança comercial dentro dessa crise que assolou o país. E o que é interessante, Cadu, é que as ferramentas de gestão associada a meio ambiente e sustentabilidade têm cada vez mais se harmonizado e se aproximado das técnicas, das tecnologias, das inovações nesse mundo rural, nesse mundo agro, né? E não é um mundo só rural, não, porque o agro ele está envolvendo toda a cadeia de negócios, né? Esse estúdio aqui está cheio de agro, né? Desde a borracha, passando pelo tecido, pela madeira, todos os componentes de couro, uma série de componentes que são utilizados, inclusive, no meio eletrônico. A gente acabou de tomar um cafezinho, quer dizer, então toda essa estrutura do negócio agro. E foi muito bem colocado por você, porque o agrônomo ele tem trabalhado muito hoje a questão da sustentabilidade, da legalidade ambiental dos processos produtivos. Uma coisa que eu quero te falar, hoje nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande de atuar, porque nós temos legislações ambientais extremamente rígidas, muitas legislações ambientais. Só para te dar um dado, Cadu, para você poder, inclusive, até discorrer sobre isso. O Brasil é o país que tem o maior potencial de preservação de áreas do mundo e já colocou em lei 66% do seu território como área de proteção ambiental. Isso eu estou falando, as unidades de conservação, as terras demarcadas indígenas, quilombolas, militares e também as previstas no Código Florestal como reserva legal e APP.
Isso na teoria, Felipe. Agora, na prática, como tem funcionado isso?
Na verdade, Cadu, essas áreas protegidas, elas têm crescido cada vez mais no Brasil. Inclusive, nós temos muita demanda de requerimentos de novas áreas de proteção. O Brasil tem hoje 400 milhões de propriedades cadastradas no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, já declarando as suas áreas de proteção. E o que é mais complexo, Cadu, eu acho que isso é importante que a gente divulgue até mais para a sociedade. Se nós pegarmos todas as lavouras do Brasil, todas as lavouras de soja, milho, algodão e as florestas plantadas, como eucalipto, pinos, a gente não chega a 9% do território nacional. 21% do território são pastagens, pastagens extensivas, muitas delas produzindo, mas muitas também produzindo mal, ou em estado de degradação, ou improdutivas. Então não é a soja, o milho, que é o problema. O problema é a gestão do território. Porque, na verdade, o que, que acontece? Se nós formos pensar em triplicar as lavouras no Brasil, nós precisamos derrubar mais uma árvore. Entretanto, o Brasil é campeão de desmatamento. Então, o problema no Brasil não é discutir, o agro é inimigo do meio ambiente. Não. O agro é inimigo, por exemplo, da biodiversidade. Não.
Por que, que as pessoas, Felipe, tentar entender por que, que o agronegócio virou esse grande vilão, né? E as pessoas falam de bancada ruralista, isso pra cá, pra lá, porque as pessoas às vezes compram ideias, né? E eu acabo também nessa obrigação de colocar isso claro, com um professor, com um mestre, com um doutor nessa área ambiental também. Por que que virou um grande vilão? É por conta do desemprego, por conta do impacto que isso gera no campo? E aí, Felipe?
Na verdade, Cadu, é porque realmente foi vilão. Foi vilão. Uhum. Né? Se nós pegarmos a história brasileira, começa com ameríndios, americanos indígenas que viviam aqui, que produziam aqui, que tinham um modo de vida extremamente sedentário, não no sentido pejorativo, mas porque tinham excesso de recursos. E, de repente, o colonizador veio aqui, tratou como colônia esse grande território brasileiro. Aí você imagina, Cadu, a primeira divisão de terras no Brasil, capitanias hereditárias. Os caras vêm aqui, não levam em consideração a biodiversidade, não levam em consideração a aptidão de solo, o conhecimento, a cultura indígena, nada. Eles simplesmente dividem a terra em 12, 13 grandes lotes, né? Eram para ser 15, mas 12 grandes lotes que só prosperaram dois. A gente lembra da história, né? Pernambuco e São Vicente. Depois, a colônia começa a dividir essa terra em grandes latifúndios através das Seis Marias. E aí, dando uma primeira característica de produtividade, de produção. Só que com o modelo plantation. Então, como é que era? Trabalho escravo, plantar para exportar, geralmente, quase sempre, monocultura. E o Brasil era um grande celeiro que era saqueado, né, desde o pau-brasil, passando pela mineração e as culturas, monoculturas do café, da cana, do gado, etc. Com a Lei de Terras de 1850, quem pode adquirir terra? Quem tem recursos, quem tem acesso à colônia. Então você imagina que o campesinato no Brasil é um movimento que surgiu na periferia do processo de ocupação de terras. É um movimento que surgiu através de degredados, após a abolição da escravatura. Nós tivemos aí um processo de ocupação de terras campesinas sem nenhum planejamento, sem nenhuma estrutura. E obviamente que o latifúndio trabalhou isso de uma forma extremamente agressiva, né? Tentando, mesmo após a escravatura, escravizar, assalariando mal e fazendo um trabalho extremamente negativo com esses trabalhadores. Depois vieram os nossos imigrantes. Esses imigrantes foram alocados no Brasil. Tanto os japoneses vieram trabalhar no fumo, depois os italianos, alemães foram colonizar o sul, colonizar a parte do Rio de Janeiro, São Paulo, mas também sem nenhum planejamento. E aí, Cadu, o que é mais importante?
Que é a visão exploratória, né, que a gente já conhece há bastante tempo, né, Felipe?
E aí o grande problema, que aí foi o grande cenário, por isso que o vilão ele criou essa imagem tão negativa, que foi o pós-guerra. Né? O pós-guerra criou um grande movimento de modernização da agricultura brasileira, baseado no mesmo modelo de plantation, só que aproveitando o pátio bélico internacional para produzir trator, para produzir agrotóxico, para produzir adubo, e trouxe para o Brasil o maior endividamento da história brasileira. Ou seja, tecnologia a um custo alto para um país facilmente mecanizável, um país que tinha um estoque de terras muito grande, mas a um custo alto. Por quê? Um custo ambiental altíssimo, porque desmataram cada vez mais a Mata Atlântica, depois o Cerrado e agora a Amazônia. E depois veio o problema do endividamento dos nossos agricultores, né? A criação dos nossos créditos rurais. E até a década de 70, com a Revolução Verde, esse boom também avançou, né? Os milagres brasileiros avançaram, o país se endividou e, na contramão desse processo, o êxodo rural, que deu origem ao inchaço das cidades, que deu origem a esse grande exército industrial de reserva. Então, Cadu, isso foi até os anos 80, os anos 90, mantendo os mesmos modelos. A tentativa da reforma agrária no governo Sarney foi totalmente equivocada, ou seja, o surgimento da própria UDR, o combate à reforma agrária é falta de diálogo, é falta de um projeto Brasil de desenvolvimento, porque dá para se conviver e nós estamos provando isso. Hoje o latifúndio...
Dá para a gente dizer que era um projeto feudal?
Não, eu acho até que o projeto de reforma agrária, o famoso primeiro PNRA, era um bom projeto. Foi um projeto bem construído. O que eu acho que ficou muito mal feito foi o diálogo interno na Câmara Federal. Ou seja, como que nós vamos discutir uma reforma agrária harmonizando isso com o desenvolvimento do agronegócio, da agricultura de larga escala, da agricultura de exportação.
Mas isso em função dos grandes proprietários de terras, né? Porque isso também esbarrava, quando eu falo de negociação, o projeto feudal, essa negociação com os grandes proprietários. Ainda mais, por exemplo, na área do nosso ex-presidente Sarney, né? Na região do nosso ex-presidente Sarney. A gente sabe disso.
Agora, o que eu digo que foi um processo mal conduzido é porque se criou uma dicotomia, se criou uma relação de amor e ódio, né, e que já vinha desde do grito da terra, desde os conflitos de terra no campo, os assassinatos dos nossos párocos, da perseguição. E se nós formos mais atrás, né, a luta pela reforma agrária no Brasil é antiga, a gente pode falar de Canudos, pode falar do movimento sertanejo, do movimento dos nossos cangaceiros, do cangaço. Mas o problema que eu quero chamar a atenção é que não foi feito um projeto Brasil como nós estamos vendo hoje. Hoje nós temos políticas públicas que são políticas que envolvem meio ambiente, envolvem as cadeias produtivas de larga escala, exportação e políticas para agroecologia, para agricultura orgânica e para agricultura familiar. Ou seja, no meio dessa confusão toda, aconteceu um arranjo. Não está como deveria, ainda está evoluindo, mas o Brasil conquistou um espaço interessante. E hoje sim a gente pode dizer que essa discussão do vilão e do perseguido, elas estão começando a se harmonizar. Eu vou dar esse exemplo, né? O agronegócio brasileiro, ele é hoje considerado um agronegócio de alta produtividade, o que não era até bem pouco tempo. Nós ficamos quase 50, 60 anos produzindo 2 litros de leite por hectare dia. Né? A gente ficou produzindo 500 quilos de feijão por hectare, enquanto podia se produzir 2.500. A gente produzia a média de 70 toneladas cana por hectare, enquanto tinha usina produzindo 200. Então hoje, com as novas tecnologias, com a inovação e com a capacitação dos nossos agricultores, a gente conseguiu reverter bem esse quadro. E uma coisa, Cadu, interessante, a gente tem conseguido uma reversão migratória para o campo. Hoje os netos e filhos dos agricultores estão voltando para o campo.
Como especialistas, como engenheiros agrônomos,
veterinários, tecnistas.
Agora, o que me preocupa também, Felipe, vamos lá para fazer o contraponto aqui, é na tal da visão da pirâmide. Né? Quando você fala aí que houve essa expansão e tudo mais, mas a base da pirâmide estava lá, claro, talvez sim, trabalhando em condições precárias, né? A gente tem aí a turma da cana, né? O pessoal que fazia o plantio de cana, os boias frias e tudo mais, o próprio trabalho escravo no campo. Então essa base, ela também permitia, além dessas incoerências absurdas, mas trabalho no campo também, sobrevivência no campo. E que, olhando para uma pirâmide econômica, só lá em cima, o topo da pirâmide, ganhava com isso. Né? Porque tudo bem. Ah, mas você tem aí o risco do negócio. Quem lida com campo, quem lida com safra, sabe exatamente do que eu estou falando. Né? Não dá para fugir a isso. Você está dependendo de clima o tempo todo. Ah, Cadu, mas a gente vive num país tropical. Aquela velha história, né? Aqui no Brasil, tudo que se planta dá. Mas se não tiver uma gestão, não tiver um trabalho decente, inteligente, programado, pesquisado, como tem sido feito, não adianta. Então, onde eu quero chegar é que essa inversão da pirâmide, que é aí que você me traz essa luz agora, que está voltando para o campo de uma forma mais técnica, mais aprimorada, é salutar?
Claro, Cadu. Pra você ter uma ideia, a Embrapa lançou um relatório, que eu vou até depois passar, falando sobre como a tecnologia chegou no campo. Só para você ter uma ideia, hoje 66% dos agricultores brasileiros usam smartphone. Daqueles que têm acesso à internet, 96%, o principal meio de comunicação é o WhatsApp. Hoje nós temos no Brasil talvez uma das agriculturas de maior precisão e maior tecnologia do mundo. Quando a gente fala agricultura de precisão, eu estou te dizendo que é possível você gerir a sua propriedade de um smartphone. É possível você gerir a colheita da tua propriedade de um smartphone. É possível você descobrir na tua propriedade, por exemplo, qual o ponto que produziu menos e adubar aquele ponto, sem fazer os lançamentos de adubo como se fazia. É possível detectar, por exemplo, sintomas de doença muito antes dessa doença acontecer. Então, o drone chegou no campo para ficar. A gente tem os drones agrícolas, antes só tinha aviação. A gente tem hoje ferramentas de sensoriamento remoto, de geoprocessamento, mecanização, automação e uma coisa importante, as agroindústrias voltaram a crescer. Então hoje quando a gente fala em agroindústria, Cadu, a gente está falando justamente na possibilidade de agregação de valor. Porque o Brasil sempre foi um país de primeiro ciclo. Matéria-prima, matéria-prima, matéria-prima. E hoje
matéria-prima exporta e depois importa o que a gente deveria estar trabalhando aqui internamente.
E né? O agronegócio ele tem dado um salto nesse processo. As nossas indústrias de beneficiamento, as nossas indústrias de desdobramento, elas têm criado novas oportunidades de negócio. Então, se você pegar os dados econômicos, desse 23,5%, nem o PIB foi tanto afetado de forma diferente na produção de grão, de fibra. O que tem realmente feito com que esse PIB esteja seguro é o crescimento das nossas agroindústrias. Então, só para a gente colocar mais uma pimentinha nesse processo, é óbvio que isso tem que ser discutido no contexto da gestão do território. Por quê? Eu não posso afirmar aqui que a distribuição de terras no Brasil melhorou, muito pelo contrário, piorou. Se nós pegarmos o cenário atual, cada vez mais poucos produtores ocupando mais terras e cada vez mais muitos produtores ocupando poucas terras.
É a mexida na pirâmide que eu falei, que eu, exatamente.
E aí, agora entra um problema, né? Porque nós estamos começando a vislumbrar no futuro e já com um processo no presente a aquisição de terras no Brasil por estrangeiros. Isso tem sido muito discutido, mesmo dentro da nossa área de produção, na área de agronegócio. A gente tem hoje um temor porque essas áreas podem começar a ser comercializadas para países estrangeiros que podem vir, inclusive, trazer novos modelos. Aí eu vou fazer um sentido figurado aqui, Cadu, novos modelos de colonização, né? É claro que a gente precisa reformar, a gente precisa mudar esse conceito no campo, a gente precisa buscar uma gestão de território mais planejada, o nosso zoneamento agroecológico, zoneamento agroambiental, para a gente evitar que novas áreas no Brasil sejam desmatadas, que a nossa biodiversidade seja colocada em risco, sabendo que a gente já tem muita área improdutiva, Cadu. Então é isso que eu queria deixar claro. Nós não podemos tratar a cadeia do agronegócio tirando dessa cadeia a pequena produção, a agricultura familiar, a agroecologia, a agricultura orgânica, as nossas agroflorestas, porque tudo é parte integrante do negócio agrícola. E aí eu queria fazer agora, puxar a bola para você, Cadu, para uma questão que eu queria que você ajudasse, inclusive, a gente a pensar sobre isso. A agricultura também tem respondido muito, Cadu, às novas tendências de consumo, as novas tendências de mercado. Então, para você ter uma ideia, nós temos a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo, que é a Embrapa. A Embrapa tem constantemente mudado seus planos de ação, porque hoje, ô Cadu, você é um adepto disso, da famosa alimentação saudável, da famosa alimentação voltada para o esporte, para a saúde. E hoje, a agricultura tem feito das tripas coração para mudar o conceito de produção e atender esse novo mercado extremamente exigente, tanto fora do país como no país. Então nós estamos falando do free glúten, nós estamos falando de baixo carbono, nós estamos falando das tendências de alimentação magra. Fora isso, Cadu, nós estamos fazendo das tripas coração para atender as demandas internacionais sobre mudanças climáticas, sobre a questão da conservação da biodiversidade, a famosa agricultura de baixo carbono. Então, o que eu quero deixar essa bola para você, Cadu? O campo está cada vez mais inteligente e eficiente. Nós precisamos desmistificar a ideia do coronel e do Jeca Tatu. A gente tem que passar a mostrar para as pessoas que, para continuar produzindo no Brasil, a gente está tendo que avançar muito nesse conceito, tanto da tecnologia e inovação, mas principalmente da sustentabilidade.
E o que reforça essa sua fala, Felipe? Eu vou te dizer do fundo da minha interpretação, né, jornalística e conhecimento, quando as pessoas me conhecem aqui, para eu trazer um convidado aqui e repetir esse convidado, tem menor problema. Por quê? Porque é um convidado que tem conteúdo, que tem experiência, que não está atrás de um escritório assinando nenhum documento. Tá atuando, está pesquisando. Eu quero sim esse relatório que você falou da Embrapa, porque é importante para a gente, hoje então, né, nesse momento que a gente está vivendo, que todo mundo só se informa através das redes sociais, e uma coisa muito insípia, com muito pouco conteúdo, as pessoas não estão lendo textos inteligentes, né? Preferem ver só as coisas que lhe interessam e a forma como lhe interessam, né? Então isso está complicando demais a nossa relação como cidadão. E aí, quando você traz essa ideia de que o campo está se renovando, está se comprovando isso, o negócio dos coronéis, do Jeca Tatu, o que está acontecendo na política lá em cima também, né? Os tais coronéis, os tais detentores do poder da terra, da comunicação, o povo já está acordando em algum momento, dizendo assim, olha, legal, agora a gente também quer entrar nesse pedaço do bolo aí, a gente vai fazer. Tem estrutura, tem técnicos para isso, tem professores para isso, a gente vai atrás deles. A universidade tem que pegar esse poder, tem que abraçar isso, Felipe, não tenho dúvida nenhuma disso. Quando você traz essa ideia aqui de que tem que quebrar um pouco esse paradigma de que o Brasil é formado por coronéis, não dá para negar, né? A gente acompanha isso, a gente vê, inclusive dentro do próprio a bancada, né, de deputados eleitos e tudo mais, mas já está começando a mudar, já é um bom sinal. O que a gente não pode ter é olhar para frente, dar um passo para frente e dois para trás. Mas entre dar um passo para trás, Tony Godoy, já vi que você fez esse sinalzinho aqui de puxar o intervalo. Vamos faturar, Tony Godoy? Vamos colocar comercial aqui para a gente faturar? Vamos lá, né? Fazer. Bota o comercial, Tony Godoy.
Estamos apresentando batepapo.com. Você está ouvindo batepapo.com.
É isso, estamos no batepapo.com, pela Rádio MEC Rio de Janeiro, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. É isso que dá, né? Ter uma noite mal dormida, né? Então a voz atrapalha, a gente não aqueceu a voz, não trabalha a voz, faz parte. E olha que eu preciso dela, minha voz, vamos lá, vamos administrar bem a saúde, Cadu Freitas. Bem, e hoje você está no bate-papo comigo, sim, a Sociedade nas Ondas do Rádio, sim, a sociedade nas Ondas da Internet, sim, e claro, você também acompanha no rádio em AM800, na internet em radiomec.abc.com.br e também através do aplicativo app Rádios EBC, app Rádios EBC. E agora compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje está recebendo aqui no estúdio mais uma vez a visita do professor Felipe Brasil, engenheiro agrônomo, porque próximo dia 12 de outubro é o dia da criança e também das crianças, que são os engenheiros agrônomos. É a turma da engenharia agrônoma está fazendo festa, porque é o dia do engenheiro agrônomo, uma profissão que foi regulamentada em 1933, né? Já disse aqui o Felipe, e a gente está aqui aproveitando esse momento com o conhecimento do Felipe. Já falamos aqui sobre a questão do campo, do agronegócio. Aliás, recebemos uma mensagem aqui da Fernanda, né, do Embarque Cultural. Fernandinha, estou com saudade de você, tem que vir falar aqui um pouquinho sobre cultura, turismo, né, e também gestão ambiental, né, Felipe? Então um beijo para Fernanda. Olha, o que ela mandou aqui pro Felipe no WhatsApp dele, eu concordo com você, Fernanda. Depois eu vou pegar esse trechinho de 15 minutos, que segundo ela, aprendeu sobre agronegócio em 15 minutos do que ela não aprendeu em 6 meses na faculdade. Esse é o Felipe Brasil. E olha, eu tenho certeza que você também, que acompanhou esses 15 minutinhos da fala do Felipe, também ficou bem satisfeito. Felipe, eu queria falar agora como é que passa rápido o programa, né? O programa mais rápido do rádio brasileiro, você sabe disso. E mandar, primeiro eu quero mandar beijo, antes que eu me esqueça, para dona Nancy, que tem me acompanhado sempre, a minha querida ouvinte. Ela não é mais sogra do Felipe, não, nem mãe da Amandinha. Ela é minha ouvinte. Obrigado, dona Nancy, de verdade, pelo carinho. E claro, Felipe, aproveitar agora esses minutos finais, temos aí mais uns 16, 17 minutos, para a gente falar um pouquinho dessa ideia agora, desses dois possíveis novos governos que vêm pela frente. Eu não sei se você leu, e também se não leu, a gente, claro, que vai acompanhar isso com mais precisão, podemos até marcar uma outra pauta, os programas de governo. Mas para você, se você fosse hoje candidato à presidência da República, Felipe Brasil, né, que eu gostaria bastante, ou então ser chamado para ser um gestor ambiental, o que você hoje faria de imediato, assim, que é mais preeminente para a gente colocar na pauta?
Bom, Cadu,
abrir o microfone do Felipe, vamos lá.
Bom, Cadu, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que pensar, é que vai de contramão a tudo aquilo que eu tenho ouvido falar, é fortalecer ainda mais os nossos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais, eles precisam de muita musculatura, eles precisam de muito concurso público, verbas de reestruturação, para buscar uma maior capilaridade, para que a gente pudesse apoiar, inclusive, a criação de todos os 5.570 órgãos ambientais municipais que nós precisamos, para também aí sim aumentar o poder de fogo, de fiscalização, mas também para educar o empresário brasileiro, para educar a população brasileira a fazer o seu processo de degradação e poluição dentro dos limites máximos permitidos pela lei. Então, eu acho que são dois pontos fundamentais, né? Eu vejo hoje uma necessidade de nós reequiparmos e reestruturarmos e dar mais autonomia ao IBAMA, ao Instituto Chico Mendes, que são dois órgãos federais importantíssimos dentro do nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente. Os órgãos estaduais precisam ser também mais valorizados. A gente precisa ter ao que foi feito aqui no estado do Rio de Janeiro, a criação do INEA, ela precisa ser reestruturada também e, ao mesmo tempo, servir de modelo para outros estados, porque tem muitos estados, Cadu, que ainda tem 3-4 órgãos separados cuidando da mesma coisa, ou seja, uma confusão, uma falta de padronização, uma falta de articulação. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, eu queria chamar a atenção para você, Cadu, que a pauta dos nossos governantes nessa eleição passou longe de meio ambiente. Longe. Quem discutiu meio ambiente aqui, no pouco tempo, ficou lá nos últimos colocados.
Estamos falando de Marina.
Exatamente.
Né? Marina Silva.
Ou seja, o que a gente tem que ver? Que o que está acontecendo no Brasil hoje é que a pauta do emprego, da economia e da segurança tomaram conta dos debates, tomaram conta dos programas de governo. Eu peguei os programas para ler na área ambiental e eu vou ser sincero a você, um dos poucos programas que eu vi são os programas do Rio de Janeiro, tratando talvez por conta dessa polarização desse debate no estado, por questões que já são históricas, que envolve a Baía de Guanabara, que envolve as lagoas, Jacarepaguá, Barra, Recreio, que envolve a atuação dos municípios aí em relação a unidades de conservação, turismo, turismo ecológico. Então eu vi realmente alguns programas que tratavam especificamente de meio ambiente, inclusive relacionando o meio ambiente à possibilidade de reestruturação da economia do estado e a geração de emprego. Agora, no nível nacional e nos outros estados que eu acompanhei e tive o cuidado de acompanhar, a pauta ambiental passou longe, viu, Cadu? Então eu queria complementar, não fugindo do teu questionamento, eu acho que qualquer tentativa de flexibilizar o processo de fiscalização e licenciamento ambiental no Brasil, qualquer tentativa de se fazer qualquer alteração no atual modelo do Cisnama, no atual modelo que nós temos dos conselhos deliberativos e consultivos, como o CONAMA, como os conselhos estaduais e
conselhos municipais. Cisnama é o Sistema de Monitoramento Ambiental?
Não, Cisnama é o Sistema Nacional de Meio Ambiente que integra os três entes da
federação. Eu confundi com aquele que está ainda em uso na Amazônia, em algumas outras...
CIVAM,
isso. É tudo CI, então eu acabei me confundindo.
Na verdade, o Cisnama foi criado pela nossa Política Nacional de Meio Ambiente, pela Lei 693 de 81, que é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem na nossa legislação, que é a integração dos entes federativos. Ou seja, a gente tem o governo federal, o Estado e os municípios integrados dentro do sistema de meio ambiente, o sistema nacional. Então, por isso que nós temos integração de tudo, da Política Nacional de Resíduos, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, tudo no Brasil tem essa questão tripartite, né? Ou seja, a participação dos entes federativos. Então eu queria chamar a atenção, Cadu, estou muito preocupado inclusive com essa pauta, porque o meio ambiente, o saneamento, né, o saneamento ambiental, todas essas pautas que são obrigatórias para o Brasil, elas não estão na linha de frente do debate dos próximos dias, a não ser no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho visto uma preocupação grande no estado do Rio de Janeiro. Mas você vai falar, por exemplo, dos debates de São Paulo. A discussão toda envolve cada vez mais geração de emprego, retomada de crescimento, quer dizer, a preocupação maior com o meio ambiente está no papel, e assim outros estados também. Então, realmente, eu queria deixar essa minha mensagem, que como profissional da área ambiental, é fundamental que nós temos que continuar a defender a discussão ambiental dentro dessa... pauta do Cisnama, dos órgãos ambientais de fiscalização e da educação ambiental, como sempre, que não foge ao nosso debate.
Agora, a grande crítica, a gente pode levantar isso aqui também, Felipe, que se faz, que é exatamente o descontrole, né, que existe nas multas, na aplicação de multas, em alguns casos, dentro da legislação, e que isso às vezes fica muito a critério, fica muito nas mãos de gestores, né, de que tem poder de caneta para fiscalizar e às vezes cometem exageros. Eu sei que tudo que está relacionado à questão ambiental é melhor exagerar do que se abster, né, ficar numa linha mais frágil e com isso impactar o nosso planeta que já está bem destruído. Mas a indústria da multa, que a gente costuma dizer em outros casos também, mas nesse caso da aplicação das multas, para o caso ambiental, como é que você vê isso também, Felipe?
Cadu, é um processo natural e normal no Brasil. Tudo aquilo que funciona mal é melhor acabar. Ou seja, a gente tem realmente no Brasil esse debate. Ou seja, qual foi a proposta nos últimos anos de melhorar os procedimentos internos dos órgãos ambientais? Quais foram as propostas para aumentar a equipe técnica? Quais foram as propostas para reunir todos os órgãos e criar padrões, padronização? O Brasil tem essa história, né? Quando uma coisa vai muito mal, é melhor a gente acabar, igual a lei de agrotóxicos. A gente está discutindo isso agora no Congresso, um projeto de lei. Ah, porque leva muitos anos para poder registrar um ingrediente ativo novo, um agrotóxico novo. Ah, então já que está demorando muito e a gente tem muita burocracia, vamos acabar com a burocracia, vamos tirar a Anvisa e vamos tirar o IBAMA do processo de credenciamento, do processo de avaliação dos novos ingredientes ativos. Então o que eu vejo é, existem abusos, não tem realmente como negar, existem problemas de subjetividade, falta de proporcionalidade, razoabilidade, existem diversos problemas relacionados no Brasil à corrupção, diversos problemas relacionados a licenças que foram feitas de forma inadequada e irregular, mas eu não estou discutindo a operacionalização do processo. Eu estou discutindo que a operacionalização precisa melhorar, precisa se reestruturar. O que eu quero deixar claro aqui é que nós não podemos colocar o fato de não funcionar bem é uma posição para a gente acabar com o órgão, para a gente discutir, por exemplo, fundir ministérios, para a gente criar, por exemplo, argumentos para tirar o poder do órgão de fiscalização. Então eu tenho muita dúvida em relação a esses posicionamentos. Agora é óbvio, precisa melhorar, eu acho que precisa e tem força para isso, porque o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, ele é um conselho
diverso,
ele tem a atuação do poder público, mas tem a atuação da sociedade civil. É preciso que as indústrias dialoguem também com o terceiro setor. É preciso que as indústrias dialoguem com aqueles que usam o microfone para poder falar contra o processo produtivo, contra os potenciais poluidores, porque é muito fácil a gente criar temor na sociedade, que vai nascer criança sem cabeça, com duas cabecinhas, que tudo que produz é ruim para o mundo, é ruim para o planeta, é ruim para a sociedade e para o meio ambiente, e depois as indústrias ficam refém, obviamente, de uma série de medidas que são exageradas. Então nós temos é que botar todo mundo, e para isso existem os conselhos, para isso existem os nossos locais de discussão, de debate, para a gente poder criar esse equilíbrio. Então, Cadu, o que o Brasil está precisando são de gestores comprometidos com a verdade. Com a verdade. Se existem produtores agrícolas, agricultores, com problemas no campo em relação a licenças ambientais, vamos parar de tratar os agricultores como bandido. Vamos chamar esses agricultores para uma mesa de negociação, vamos trabalhar preventivamente. Se tiver que se fazer, e isso já está sendo feito, inclusive, Cadu, a bancada ruralista tem dialogado com o meio ambiente. Eles já viram que não dá para ficar nesse debate de enfrentamento. Agora, o que me assusta é nós usarmos as deficiências de um determinado setor ou órgão para negar a sua importância.
É o inverso do gerar dificuldade para vender facilidade, não é isso? Às vezes a gente fica pensando nessa estratégia de que a gente... Ah, não, vamos gerar dificuldade, aí você coloca a pessoa para chegar lá e olha, tá difícil aqui, como é que a gente resolve? Ao mesmo tempo, a gente também não pode ter outro lado, né? Deixar a coisa muito solta, não conversar. Eu acho que, Felipe, você está trazendo aqui, aliás, só comentar aqui uma mensagem aqui de algumas pessoas que estão agora... aproveitando agora a minha fanpage, que eu estou começando a trabalhar agora uma nova, né, vertente aqui do meu Facebook. Enquanto a página da Rádio MEC não entra de novo no ar em função das eleições ainda, período eleitoral, mas eu quero mandar um abraço aqui para o Paulo Mascarim, querido amigo, ouvinte nosso. Quando não está no radinho de pilha, está na internet agora, foi beneficiado aí por essa também colocação, invasão tecnológica do bem lá na região de Três Picos, entre Friburgo, Teresópolis, está lá no Vale dos Três Picos. Aliás, eu tenho certeza, o Paulo, depois eu vou te passar o telefone do Felipe Brasil, que eu quero que você convide ele e a Amanda, para fazerem uma visita aí no teu espaço, tá bom, aí em Três Picos, e certamente vocês serão grandes amigos, eu tenho certeza disso. E a turma também está respondendo, que falei que a dona Nancy ia aparecer aqui, ela já está curtindo aqui, o pessoal tá comentando aqui a nossa live também. Deixa eu ver quem mais aqui está nessa, deixa eu ver, tá o Antônio Marcos Barreto. Barreto está aqui com a gente acompanhando também, né?
Antônio, um grande abraço. Antônio que está em Tocantins.
Nesse
tá
momento,
em Palmas, nesse momento. Rapaz. É o nosso vice-presidente do órgão estadual de meio ambiente, o Natura Tins, e meu companheiro e colega do canal. Sim. Convergência Ambiental.
Está te atirando onda, né? E conseguiu colocar o Felipe agora, ele não, né? A Amanda, colocar nos trinques, tá afinando, filho. Tá um garoto, tá até pintando o cabelo de branco. Agora, Felipe, vamos lá. Nessa reta final, eu queria também aproveitar, olha só, o tempo tá passando, para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da profissão mesmo, né? Eu queria entrar um pouquinho. A gente vê outras, agora o mercado, né, tentando se reacomodar. E como é que está a questão das universidades, das faculdades de engenharia agrônoma e também veterinária? Como é que você tem visto isso? Essa turma que, de repente, vê no campo uma saída também, como você já falou aqui, que já está existindo um êxodo ao contrário, a turma já está voltando para o campo. Como é que você vê isso, Felipe? Para a academia, para os universitários, aquelas pessoas que querem, vão fazer diferença no futuro, não só na nossa alimentação, na nossa produção agrícola, mas também na tecnologia.
Cadu, é interessante, sua pergunta é muito interessante, porque nós tivemos um boom, né, na década de 70, Eu tenho vários colegas meus que na década de 60, 70, 80, as empresas iam na universidade buscar o profissional. Era impressionante, assim, o cara já saía empregado. Depois nós tivemos com a crise, né, econômica da década de 80 e depois 90, uma pequena redução, ou seja, as escolas começaram a trabalhar muito essa questão da pesquisa, da extensão, e muitos dos nossos colegas, eu fui um inclusive, que acabei entrando para a área de pesquisa, fui fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, e entrei para a área de ensino. Mas a partir de 2005, 2006, e um pouquinho antes disso, começaram a ver os nossos grandes crescimentos. Tanto você lembra do boom do etanol, né? A questão do motor flex fuel e a retomada do crescimento da cultura da cana no Brasil. E a soja mantendo sempre regularidade no seu crescimento, se especializando, o milho, a agroecologia. Então nós tivemos uma mudança, Cadu, muito grande aí no comportamento tanto das escolas como dos nossos formandos e formados, nossos profissionais. Hoje, a gente verifica que as escolas de agronomia estão trabalhando muito na reformulação dos seus currículos. Por quê? Porque você imagina, Cadu, eu estudei, formei em 97 e estava começando a ter acesso ainda à internet. Né? Os telefones celular tijolão, você lembra disso?
Sim.
Né? Então você imagina hoje...
E caros.
Você imagina hoje, para um professor, a quantidade de informação que você tem, a quantidade de ferramentas, de tecnologias. Cadu, é impressionante, a gente podia depois fazer um programa só sobre as startups do agronegócio. Você vai ficar impressionado. Pô,
interessante, cara. Isso, hein?
Impressionado.
A gente tem falado muito desse novo mercado, dessa nova geração de oportunidades em, né, tecnologia e tal. Ainda não falei sobre a questão,
Cadu,
do agronegócio.
Impressionante, legal. Cadu. A quantidade de startups, a quantidade de gente investindo em biotecnologia, na área de gestão financeira, na área de informação. É impressionante. Então, obviamente, que os nossos profissionais de agronomia, eles, além de toda a bagagem que tem que ter de solos, de culturas, de doenças de planta, de controle de pragas e doenças, da parte que envolve também melhoramento, genética, irrigação, é impressionante, Cadu. A gente ainda tem essa corrida pelas novas tecnologias. E a palavra de ordem na formação das ciências agrárias hoje no Brasil é inovação e tecnologia. Não tem jeito. E eu queria também, Cadu, falar um pouquinho, já que a gente está chegando no finalzinho, eu queria destacar o trabalho que tem sido feito pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro. O presidente, inclusive, você teve a oportunidade uma vez de entrevistar, que é o José Leonel, que conseguiu, através da articulação da associação, trazer para 2019... o Congresso Brasileiro de Agronomia.
Não brinca, sério?
O Congresso Brasileiro de Agronomia foi um trabalho hercúleo, tá? Você imagina o Rio de Janeiro disputando com 26 unidades federativas para trazer o Congresso da Agronomia para o Brasil, para o Rio de Janeiro, em 2019.
Bom isso, hein?
Então esse grupo de trabalho que está lá, a nova direção, o Leonel, os colegas da Embrapa, que agora ocupam cargos de diretoria da associação, a vice-presidente Ana Paula. Quer dizer, é impressionante como a nossa associação cresceu, criamos núcleo lá na região serrana, fizemos agora um congresso estadual de agronomia na região serrana, e o Rio de Janeiro está hoje representado lá em Piracicaba, num evento de agronegócio, levando o congresso. Então, Cadu, eu queria te solicitar já de primeira mão que, se possível, você fizesse uma cobertura desse congresso. Vai ser em agosto, eles estão estudando ainda onde vai ser, mas já está tudo pronto, ou seja, já tem todas as discussões, agora só pelo espaço, etc., por conta de número de pessoas. Mas o Leonel tem feito esse trabalho, é uma grande liderança da agronomia, e nós temos outras lideranças importantes, tanto no Ministério da Agricultura, no MAPA, nas Embrapas. O Rio de Janeiro tem três Embrapas, cara. Embrapa Agrobiologia e Enceropédica, Embrapa CTA, aqui na região do Guaratiba.
Aliás, eu conheço o trabalho da Embrapa lá em Enceropédica, mas, aliás, é invejável, até pelo espaço que eles
exatamente
ocupam, né? E... na frente da Universidade Federal Rural, aquele espaço bonito, um casarão enorme, bonito.
E a história da doutora Joana Dobenheim também, né, que foi uma das maiores pesquisadoras do Brasil, né, naturalizada brasileira. E nós temos a Embrapa aqui do Jardim Botânico, Cadu, que é linda, né? Embrapa
também.
Solos, que é uma liderança de pesquisas no mundo. A Embrapa é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo. Eu tenho, assim, muito orgulho das Embrapas, né? Tive uma pequena passagem como estudante de iniciação científica pela Embrapa Agrobiologia, mas eu tenho grandes amigos e eu acho que a agronomia do Rio de Janeiro nunca esteve tão bem representada como está hoje.
Parabéns aí ao presidente Leonel e a quem eu já aproveito e dou os parabéns também por essa questão toda do aniversário, né, do dia do engenheiro agrônomo, representado aqui também pelo meu amigo Felipe Brasil. E, claro, só lembrando a vocês que o Rio de Janeiro, como muitas pessoas acham, que é só praia e montanha, não, o Rio de Janeiro é um estado enorme e que tem muito campo de produção, né, para produção e também para a questão da agricultura familiar. A gente depende disso, nós vivenciamos isso no recém-problema, né, da crise dos caminhoneiros, né, que a gente ficou desabastecido, a gente começou a olhar para o outro campo, literalmente, que a gente tem aí no cenário. Filipe, obrigado mais uma vez, volte sempre, tá bom?
Tá bom, Cadu, é só para não deixar de falar da...
teu canal rapidinho.
Exatamente, vou falar da Pesagro, né, e da Emater, senão...
sim, pessoal, briga com você.
E o canal do YouTube... pessoal, fiquem ligados no canal Convergência Ambiental, no YouTube, nas redes sociais. Forte abraço.
Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, Tony Godoy. Obrigado a você que acompanhou a gente. A gente volta amanhã no batepapo.com aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro, a mais antiga do Brasil. Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.